Diante da crescente escassez de mão de obra em posições de baixa remuneração, a Flórida, nos Estados Unidos, está considerando uma medida controversa: flexibilizar as leis de trabalho infantil. O governador Ron DeSantis apoia um projeto de lei que permitiria que adolescentes de 14 e 15 anos trabalhassem durante o período noturno em dias letivos, alterando a legislação atual, que restringe o trabalho desse jovem entre 6 horas e 30 minutos e 23 horas. Além disso, a proposta prevê que adolescentes de 16 e 17 anos possam trabalhar sem pausas obrigatórias para refeições e ultrapassar o limite atual de 30 horas semanais durante o período escolar. Essa iniciativa surge em um contexto onde leis mais rígidas contra imigrantes sem documentação têm reduzido a disponibilidade de trabalhadores em setores como construção, agricultura e hotelaria. Críticos alertam que tais mudanças podem prejudicar a educação dos jovens e aumentar a exploração laboral, especialmente considerando que as violações das leis de trabalho infantil na Flórida quase triplicaram nos últimos anos. Na manhã desta quinta-feira, 27 de março de 2025, um passeio subaquático em Hurghada, Egito, transformou-se em tragédia quando o submarino turístico Sindbad naufragou, resultando na morte de 6 turistas russos. A embarcação, que levava 45 passageiros de diversas nacionalidades, incluindo russos, indianos, noruegueses e suecos, além da tripulação egípcia, afundou por razões ainda desconhecidas. As autoridades locais informaram que 39 pessoas foram resgatadas, algumas com ferimentos graves, e estão recebendo atendimento médico em hospitais da região. O submarino Sindbad era conhecido por oferecer aos turistas uma experiência única de observação dos recifes de coral e da vida marinha do Mar Vermelho, descendo a profundidades de até 25 metros. A empresa operadora afirma que a embarcação possuía licença válida e que o comandante estava devidamente qualificado. Entretanto, relatos anteriores de turistas mencionam incidentes preocupantes. Em uma reviravolta que surpreendeu o mundo do entretenimento brasileiro, a comediante Juliana Oliveira, conhecida por sua atuação como assistente de palco e produtora no programa The Noite do SBT, apresentou uma denúncia contra o apresentador Otávio Mesquita. Ela alega que, durante uma gravação em 25 de abril de 2016, Mesquita teria tocado suas partes íntimas sem consentimento, mesmo diante de sua resistência evidente. O episódio, que foi ao ar na época, mostrou Mesquita entrando no palco de cabeça para baixo, suspenso por cabos. Ao ser auxiliado por Juliana para remover os equipamentos de segurança, ele teria cometido os atos denunciados. Otávio Mesquita nega as acusações, afirmando que tudo não passou de uma brincadeira previamente combinada entre ambos. Ele também questiona o timing da denúncia, destacando que Juliana foi demitida do SBT recentemente, sugerindo que a acusação possa estar relacionada a ressentimentos pessoais. O caso levanta debate sobre como a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, determinou, nesta quinta-feira, 27, a suspensão da comercialização do creme dental Colgate Clean Mint em todo o território nacional. A decisão foi tomada após o registro de 8 notificações envolvendo 13 casos de reações adversas entre 1º de janeiro e 19 de março de 2025. Os consumidores relataram sintomas como inchaço nas amígdalas, lábios e mucosa oral, sensação de ardência e dormência nos lábios e na boca, boca seca, gengiva irritada e vermelhidão. O produto em questão é uma nova versão da tradicional Colgate Total 12, lançada em julho de 2024, que substituiu o fluoreto de sódio pelo fluoreto de estanho em sua formulação. A Colgate Palmolive, fabricante do creme dental, afirma que o fluoreto de estanho é seguro e amplamente utilizado em cremes dentais ao redor do mundo. No entanto, reconhece que uma pequena parcela da população pode apresentar sensibilidade a determinados ingredientes e recomenda que, nesses casos, o uso do produto... Você sabia que pode ter dinheiro esquecido esperando por você? A partir desta sexta-feira, 28 de março de 2025, o governo inicia o pagamento dos valores remanescentes das cotas do extinto Fundo PIS, PASEP. Cerca de 10,5 milhões de brasileiros têm direito a sacar uma parte dos 26 bilhões de reais disponíveis, com um valor médio de R$ 2.800 por pessoa, variando conforme o tempo de serviço e a remuneração da época. Esses recursos pertencem a trabalhadores que atuaram com carteira assinada ou como servidores públicos entre 1971 e 1988 e que ainda não realizaram o saque. Se o titular já faleceu, os herdeiros legais podem reivindicar o saldo. Para saber se você tem direito a esses valores, acesse o Sistema de Ressarcimento de Valores do extinto Fundo PIS, PASEP, REPIS Cidadã, no site oficial do governo. Lá, é possível consultar o saldo disponível e obter orientações sobre como proceder para o saque. O calendário de pagamento segue a ordem de solicitação. Pedidos feitos até 28...